Vamos dar início à nossa conversa de hoje. Hoje nós estamos recebendo o promotor Lúcio Luiz de Almeida Neto, que é coordenador da terceira circunscrição, né, que é uma região aqui do Pajeú. Né, vamos falar sobre os casos aí que tem ampliado na região do Pajeú, né, e vamos falar também sobre algumas medidas que estão sendo discutidas, né, entre MP e alguns prefeitos, né, da região em que o doutor Lúcio abrange, né, a coordenadoria dele abrange. Né, e também vamos tratar, né, sobre o polêmico assunto, né, do decreto aí, né, do protocolo do Ministério da Saúde, que sugeriu aí, né, que recomendou que o SUS passe a usar a cloroquina como medicação para o combate à Covid-19. Se você tem perguntas, né, se você quer participar, quer dar a sua opinião, né, pode fazê-lo aí através do nosso WhatsApp, né, que é o 999-561213, ou pode usar o telefone, que é o 3838-1213. Doutor Lúcio, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar, bater um papo aqui sobre a situação do Pajeú em relação à Covid-19.
Muito bem, eu quero dar boa tarde a você, André, boa tarde ao nosso amigo Tony, a todos os ouvintes da Rádio Pajeú.
Pois bem, doutor Lúcio, temos tido aí alguns aumentos, né, aumentou casos na região do Pajeú hoje, são 129 casos no total na região do Pajeú, né, nós temos aí 64 em Serra, que preocupa Serra, né, com 64, preocupa São José do Egito com 13 e Itapetim com 11, principalmente Itapetim, que já foi comprovado que 5 dos casos que foram, inclusive, anunciados esta semana são contaminações comunitárias, que é o que preocupa mais ainda. Tabira com 8, Carnaíba com 8, Triunfo 7, Afogados da Ingazeira ainda com 5, Iguaraci também com 5, Quixaba também, Ituparetama com 2 e Santa Terezinha com 1. Né? O senhor já tinha falado essa semana aqui na Pajeú com o Nil Júnior sobre algumas medidas que estão sendo discutidas com os prefeitos dos municípios para tentar frear, né, essa disseminação do vírus aqui na nossa região. Como é que está o andamento dessas medidas?
Muito bem, André. Nós temos defendido esse conjunto de ações e assim, primeiro eu quero dizer que assim, essa discussão é um processo de construção coletiva, não é da cabeça do promotor Lúcio, assim, é um processo que está sendo amadurecido, já debatido desde o início de quando estamos fazendo esse enfrentamento à Covid-19, né, essa nova doença que assola a humanidade, que revirou o mundo de cabeça para baixo e criou, assim, uma necessidade da gente somar forças. Então, a primeira coisa é que a gente tem buscado aglutinar forças no Pajeú, as forças políticas que ocupam os cargos, né, de representação, seja o Poder Executivo, seja o Poder Legislativo, as forças da sociedade civil organizada, representada por suas múltiplas instituições, temos procurado aprofundar, né, em que podemos agir, o que podemos fazer para, em determinado momento, em determinada circunstância, termos um maior nível de segurança e proteção, já que estamos diante de uma doença que não tem cura. Nem tem cura, nem remédio, né? Remédio de tratamento efetivo, completo, não tem. O que existe aí, a gente vai falar daqui a pouco, é algo que tem se discutido como uma alternativa possível diante do que está ainda sendo estudado, amadurecido, aprofundado pela ciência, pelas organizações de saúde, a partir da Organização Mundial, as universidades e centros de pesquisa do mundo todo. Mas assim, aqui no Pajeú, nós temos buscado criar, né, e amplificar esse debate constantemente. E, assim, mobilizar órgãos como as Secretarias Municipais de Saúde, as equipes de vigilância sanitária, as polícias civil e militar, os organismos que estão pensando sobre o problema, a exemplo, por exemplo, da Universidade de Serra Talhada, a UPE, que tem um curso de medicina, ou o centro também da Universidade Federal Rural, que é o AST, que tem também a possibilidade de contribuir, inclusive com o estudo estatístico, né, dessa questão no Pajeú, aliado a um contato que temos tido também com o Recife, com a Secretaria Estadual de Saúde, com outros órgãos que têm pensado e refletido essa questão, inclusive dentro do Ministério Público. Nós temos o nosso CAOP Saúde, que é o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça, e os promotores de Pernambuco em si, que a gente faz parte de um grupo de discussão das coordenadorias do Estado com o Gabinete de Crise, e nós temos o outro grupo também de promotores do Pajeú, que trata dessa questão aqui. Então a gente amadureceu essa questão no grupo de promotores. Depois temos passado, a gente tem um grupo de WhatsApp com todos os secretários de saúde dos 13 municípios da circunscrição, e temos botado, provocado o debate, consultado, né, o olhar de quem está na linha de frente, de quem está na ponta, de quem está sentindo também as dificuldades em cada local, né? Então a conversa com os secretários é muito importante, muito efetiva, e nós temos assim tirado encaminhamentos, né, desse debate, porque não adianta só debater. De um lado é debater, do outro lado é decidir e executar. Então, essa discussão tem gerado, por exemplo, a necessidade da gente fazer ampliação da necessidade de uso de máscara, né? A máscara, eu estou aqui com ela, estou sentindo até uma dificuldade, não sei se essa é uma nova que eu estou... E ela, eu diria que é meio grossa aqui, não sei se está saindo o som.
É um pouco mais grosso.
Não, o som tá abafado, mas está saindo bom, né? Então,
é muito só bem. Um pouco complicado para respirar entre uma fala e outra.
Muito bem. Mas assim, é uma nova realidade que a gente está tendo. Você veja que as pessoas, inclusive, aderiram, estão se adaptando, de forma que a gente tem a parabenizar a população, a gente vê pessoas idosas, pessoas de todas as idades, né, com o uso da máscara já como uma rotina, né? Incorporaram, entenderam que é algo importante, que é algo necessário. Pois bem, mas assim, na nossa reflexão, não basta só que uma parte, mesmo que seja a maior parte da população, tenha aderido. É necessário que haja um cumprimento pela população inteira. E se isso não é possível só mediante adesão voluntária, é necessário que a gente, assim, numa culminância de um processo que já vem. Num primeiro momento, a gente fez o quê? Solicitou dos municípios que fizesse a compra, a aquisição e a distribuição das máscaras. Essa foi uma discussão também que passou pelo grupo de prefeitos, pelo grupo de promotores, pelo grupo de secretários. E as prefeituras do Pajeú, a gente tem que dizer que estão de parabéns, porque executaram e atenderam a esse chamamento, fazendo realmente a confecção das máscaras, fazendo a distribuição também para grande parte da população, apesar de que a gente viu também as pessoas voluntariamente confeccionando e distribuindo, pessoas que tinham mais condição, encomendaram, eu vi pessoas encomendando 50 máscaras, 30, distribuindo com amigos, com, né, comerciantes.
Pessoal fazendo, né, de tactel.
Vários tipos de digamos assim, matéria-prima. Também o TNT, né?
TNT, quer
dizer. TNT, né?
Eu que me confundi.
Que é uma coisa, inclusive, que é assim, o nome TNT, não sei se você sabe, né? É tecido, não tecido, quer dizer, é uma situação intermediária que nem é um material plástico, só meramente sintético, e permite a respiração. Então, ele é possível você fazer TNT. O importante é que ela tenha, preferencialmente, duas camadas, e que assim seja usada de forma adequada, com a higienização necessária, né, com a troca devida. Então é importante que você lave a máscara com água sanitária, se possível também bote no sol para secar. O sol é muito bom, mata o vírus, né? O sol nosso forte aqui do Nordeste é um fator importante, e também com sabão amarelo, água com sabão amarelo, que é uma coisa que é recomendada para lavar mãos e também para lavar as máscaras. Então, André, nós fizemos esse processo inicial de sensibilização para confeccionar, comprar, distribuir. Num primeiro momento, então, surgiram já os decretos municipais determinando a obrigatoriedade do uso das máscaras nos espaços públicos de circulação coletiva, principalmente fechados. Então, nós temos os bancos, os mercados, as padarias, né, os espaços onde hoje está permitido funcionar. A gente já sabe o seguinte, que em algum momento o comércio vai voltar. Em algum momento a gente vai ter que ter o retorno das atividades. E seguramente o uso da máscara é essencial para esse momento de retorno das atividades. A gente incorporou agora uma nova indumentária, pode-se dizer assim. Essa estrutura que cobre parte do rosto é agora um componente da vestimenta. Você usa calça, ou short, ou bermuda, você usa camisa, blusa, né? O que for para cobrir o tronco, e você vai usar a máscara, né? É um instrumento, é a roupa do rosto, digamos assim. Então, criou-se uma nova etiqueta respiratória, que é o novo cuidado que as pessoas têm que ter com a saúde própria e do outro. Então, a gente fez até, e vamos divulgar mais ainda, a gente chegou a fazer uma provocação ao Edgley aqui, na figura da Madalena, a gente botou isso num grupo, e Madalena colocou para o Edgley, ele fez uns desenhos, sobre o uso da máscara, né? E com os sloganzinhos assim, né? Todos com máscara, a campanha Eu Cuido de Você, Você Cuida de Mim, né? Eu me importo, eu me preocupo com você, você se importa e se preocupa comigo. Quer dizer, é para traduzir esse sentimento de respeito a si próprio e ao outro, né? De desejo que a saúde de ambas as partes, numa interlocução, seja cuidada. Porque se tem a estatística de que, assim, se dois estão sem máscara, a capacidade de transmissão pelo ar é enorme.
Isso.
Não é só porque no começo dessa pandemia se falou muito assim, não aperto de mão, não o abraço. E as Isso. pessoas estão sem se abraçar, sem se cumprimentar da forma como era antes, que já é uma coisa, assim, diferente. As pessoas mudaram um pouco o costume, porque o nosso jeito de ser, o jeito brasileiro de ser, é um jeito caloroso, é um jeito, assim, do acolhimento, é um jeito do abraço, né?
Isso.
E do carinho. As pessoas, assim, têm esse costume. E já é muito difícil você ver os familiares, você ver os avós não abraçarem seus netinhos, não chegarem perto, não dar o beijo, né? Que é um gesto também de carinho, de amor, de afeto. E aí, essa realidade já foi, de certa forma, assimilada num primeiro momento. Mas aí as pesquisas das universidades, inclusive universidades americanas, vêm dizer que é necessário também ter cuidado com a transmissão pelo ar. Quer dizer, as pessoas, mesmo estando afastadas, mesmo não tendo esse contato, podem transmitir uma para outra. Inclusive, o primeiro caso lá na China, do chamado paciente 01, que foi rastreado, segundo uma reportagem que eu vi recentemente, foi exibida na televisão há umas duas semanas, na verdade, ele estava num ambiente fechado de um restaurante, onde tinha um ar-condicionado e uma corrente, então, porque o ar-condicionado era na parede, era lateral, e vinha aquela corrente assim, então tinha três mesas em fila, e essas pessoas absolutamente não mantiveram contato de pessoal, né, entre si, mas estavam sem máscaras. E ali, aquele paciente contaminado, só em conversar naquele ambiente, eventualmente tossiu, eventualmente espirrou, mas não é necessário que tenha tossido nem espirrado.
Isso.
Bastaria só estar falando, emite gotículas, e aquelas gotículas têm carga viral contaminante. Então, ajudados pela circulação do ar-condicionado, aquelas gotículas ali contaminaram todos das três mesas. Então, os que estavam mais próximos e os que estavam mais distantes. E a partir dessa reflexão, e também já de outras pesquisas, de outros centros do mundo, onde se diz, por exemplo, que num banco, quando a pessoa estiver tirando seu dinheiro, resolvendo suas coisas, porque as pessoas precisam ir ao banco, mas o banco, por natureza, é um ambiente fechado, e por conta de ser fechado e ficar muito quente, principalmente nesse calor do Nordeste, tem um ar-condicionado. Então, o ar-condicionado facilita a manutenção do vírus naquele ambiente, porque o vírus gosta mais do frio do que do calor, né? E se tem a conclusão de que nesse ambiente as pessoas podem ter uma capacidade de transmissão e outras de contaminação imensa, muito grande. De forma que se alguém chegar num banco e espirrar, tipo 10 da manhã, a pesquisa da Universidade Americana diz que esse vírus fica pelo menos 3 horas pelo ar ali, né, com possibilidade de contaminação. Então, significa dizer que aquelas pessoas, elas poderão, entrando de 10h30, de 11 horas, de meio-dia, até de 1 da tarde, André, uma pessoa se contamina com o espirro que alguém deu de 10. Então veja, pode não ter fila, pode simplesmente a pessoa entrar no banco vazio, mas aquele está ali invisível no ar. E aquele vírus pode contaminar alguém que entrar sem máscara. Né? Uhum. Do mesmo jeito que ele vai se contaminar, exatamente porque alguém também sem máscara espirrou, tossiu. Então, por isso, André, que nós estamos batendo firme nessa necessidade da gente ter não apenas essa recomendação e por meio de decreto, o decreto do governador, inclusive, recomenda também o uso de máscara, mas a gente está querendo lei. Lei municipal no Pajeú, leis municipais no Pajeú, que estabeleçam, inclusive, multas pelo não uso. Porque aí vai vincular de forma mais efetiva cada pessoa e vai até trazer essa penalidade, porque assim, a norma, ela tem esse sentido. Ela é, no primeiro momento, para ser cumprida. Mas uma vez que ela for descumprida, tem que ter uma sanção. Deve ter uma pena, para poder a pessoa entender que há um castigo, que há uma repressão pelo descumprimento.
Agora, doutor Lúcio, alguma prefeitura já sinalizou com relação a essa, a criação de uma lei dessa, desse tipo? Ou
veja,
como é que foi o recebimento?
Não, nós estamos, isso é uma coisa dessa semana, é uma coisa bem recente, a gente anunciou aqui, ainda está discutindo, inclusive a gente submeteu ao grupo dos secretários, exatamente por isso. Há uma certa demora, digamos assim, nesse processo, porque há o debate instalado. A gente também não atropela essa necessária consulta que sujeita determinadas medidas a modificações, a sugestões, até a alterações de aperfeiçoamento. Então, na verdade, estamos nessa discussão, mas já colocamos, e eu entendo, eu ouvi inclusive já alguns prefeitos, todos concordando, a gente já botou no grupo, já se manifestaram concordando, também representantes do Poder Legislativo, né, dizendo que não teria dificuldade nem problema em fazer isso. Nós estamos só falando isso conceitualmente, porque o decreto, ele não tem o poder da lei, né, uhum, no sentido de criação de norma geral vinculante.
Isso.
O decreto, ele, na verdade, regulamenta em geral a lei. Em algumas situações aí, é plenamente possível, por decreto, já baixar medidas, como têm sido baixadas, porque existem legislações que já embasam. Mas nesse caso específico, no entender, logicamente, jurídico do Ministério Público, para realmente dar segurança e firmeza de cumprimento por todos, é necessária a criação dessas leis. Que é fácil, eu diria que os prefeitos contarão com a cooperação das casas legislativas, que atuarão ou de forma virtual ou até presencial com os cuidados devidos, e não teremos problema em aprovar isso.
Agora, doutor Lúcio, diante disso, né, ainda nessa questão da máscara, que é o primeiro tópico ainda que a gente está discutindo, por exemplo, ontem eu fui provocado a falar sobre se tinha alguma previsão de volta do comércio, né? Então eu quero colocar aqui para o senhor uma hipótese. Por exemplo, sendo sancionada uma lei desse tipo que, né, obrigue o uso da máscara e com multa para quem não usá-la. As barreiras sanitárias em perfeito funcionamento, né, que eu acho que uma das ferramentas, das principais ferramentas que nós temos aí para o combate da disseminação do vírus. E o isolamento, né, o isolamento social e o monitoramento, né, das pessoas, que está sendo feito pelas prefeituras. Principalmente aqui a de Afogados da Engazeira tem feito um trabalho muito bacana em relação a isso, né? O senhor acredita que nós poderíamos começar a pensar em reabertura do comércio a curto prazo ou a médio prazo ou não?
Veja, André, primeiro eu quero dizer o seguinte, que é necessário que a gente tenha essa abertura da forma mais segura possível, porque não é interessante abrir e voltar. Né, aumentar os índices largamente, como aconteceu em algumas cidades. Por exemplo, Blumenau, lá em Santa Catarina, fez isso.
Foi um desastre.
E foi desastroso.
Foi um desastre.
A gente tem acompanhado aí essa abertura e a gente entende que seja gradual. Não é só o retorno do comércio, mas é o retorno de atividades. E aí eu disse aqui na entrevista com o Nil que existe uma diferença entre, por exemplo, a realidade do comércio e a realidade das escolas. Eu entendo que o comércio volta primeiro, as escolas voltarão depois, porque é muito difícil você, hoje, para você voltar o comércio, se você tiver o combate eficaz de aglomerações, né? Se você conseguir fazer com que as pessoas tenham essa educação, essa ordenação para cumprir o distanciamento de filas, para, assim, resolver os problemas que tem que resolver e rapidamente voltar. Porque a abertura não significa que as pessoas voltem para a rua.
Não, isso. Tem que ter todo um disciplinamento.
É necessário que haja principalmente a adesão das pessoas. E esse debate é importante ser feito a partir do rádio. Porque quanto mais as pessoas estiverem conscientes, mais rápido isso vai acontecer. Pois bem. Então, havendo essa...
Consequentemente, quanto mais resistentes, mais demorado fica, né?
É exatamente isso. Porque isso depende, basicamente, de um critério que eu diria que é o número, tanto de casos, como a capacidade dos sistemas de saúde de atender. Então, assim, diz respeito à taxa de ocupação de leitos, seja de leitos de retaguarda, de leitos para pacientes menos graves, seja de leitos de terapia intensiva, de UTI, com ventiladores, né, para os casos da síndrome... da deficiência respiratória aguda grave. E aí a gente terá que fazer assim uma análise da curva. Por enquanto ela está subindo, cada dia nós temos mais casos e mais mortes, e assim é necessário que haja uma redução em Pernambuco disso. Claro que você pode pensar, é possível talvez uma mudança, digamos, do olhar e do tratamento no estado para uma liberação por região. Aí sim, se houver isso, de repente, considerando os números do Pajeú, a gente tem uma realidade. Considerando os números do Recife, a gente tem outra.
Isso.
Né? Eu diria que o Recife nem pensa hoje nessa possibilidade, por enquanto. Porque você veja que lá a situação está muito grave, com pessoas efetivamente morrendo, sequer sem serem atendidas, porque o sistema está praticamente colapsado, com vagas lotadas nos estabelecimentos. De atendimento médico, e também nos hospitais e locais de terapia intensiva, onde tem vagas de UTI.
Inclusive, esse é um ponto
que
pessoas que são contra o isolamento, elas parecem que não conseguem entender justamente por que do isolamento, que é justamente para se evitar esse colapso
pois
da saúde. Né?
É um mal necessário, é um perigo, né? Exatamente abrir, e pessoas, muitas pessoas irão morrer efetivamente, porque haverá uma progressão exponencial da contaminação. Que essa contaminação ela vai existir para a população, isso aí é um fato. A gente tende a se contaminar com o tempo, porque esse vírus ele está já instalado em nosso meio. E a referência da Organização Mundial de Saúde de que esse vírus se torne endêmico. Quer dizer, assim, referência à presença dele constante no nosso meio permanentemente, né? Então, a gente tem, por exemplo, a malária é endêmica na Amazônia, quer dizer, lá existe malária há anos e não conseguiu controlar. A dengue veio para cá, não existia dengue até um certo tempo, né? Quando passou a existir, todo ano tem os picos, tem os momentos que tem mais, tem menos, mas existe o tempo de transmissão maior, mas ela está instalada. E outros vírus, né, que se tornaram vírus que a comunidade passou a conviver. Antes não tinha AIDS, passou a ter. Antes não tinha esse vírus que não é tão recente, o da H1N1, mas ele veio assim de forma mais pronunciada, né, nessa forma letal, com a chamada gripe espanhola no começo do século passado. E aí dizimou muita gente. Eu fui estudar sobre isso, que eu não tinha tantas informações sobre o que foi a gripe espanhola, mas eu queria dizer, André, não sei se você sabe esse número, assim, né? Muita gente talvez não saiba, eu não sabia, mas fui aprofundar e ver quantas pessoas a gripe espanhola matou, né? Há referências aí variando, mas no mínimo as referências são de 50 milhões de pessoas que foram mortas de 1918 a 1920, quer dizer, na primeira quadra, né, do século passado.
Interessante é que o mesmo que aconteceu na gripe espanhola, né, o governo brasileiro também minimizou, né, na época, há 102 anos que aconteceu isso, e como está acontecendo agora também, que está sendo minimizado também pelo governo federal, da mesma forma.
Pois é, não se pode minimizar uma realidade dessa, porque é uma realidade que mata a gente. Matou naquela época e está matando agora, inclusive com esse cenário de você chegar a ver colapso do sistema funerário, de você não ter nem covas suficientes para enterrar e está cavando vala com trator e está enterrando sem as pessoas nem saberem separar onde está seu ente querido. Não é? É uma situação muito grave e que envolve a necessidade, primeiro, de união, que é o que eu tenho colocado aqui, de soma de forças de todas as esferas, né? A gente espera, até com expectativa positiva, com esperança, de que um momento que aconteceu hoje, onde o presidente da República reuniu-se com os governadores do Brasil, e assim, pelo menos o discurso que a gente viu, foi uma fala assim, no sentido de unidade. Evitar divergências, porque as pessoas são diferentes, politicamente divergem, divergirão. Mas assim, num momento como esse, não é um momento de divisão.
Lógico.
É um momento de união. A sabedoria do povo nos ensina que a união faz a força. Logicamente que a desunião enfraquece. Então, se a gente tem um inimigo maior declarado, que é o vírus, e tem essa situação de necessidade de proteger a saúde e a vida das pessoas, é necessário somar, é necessário se unir. Então, mas respondendo a sua pergunta sobre a volta do comércio, eu entendo assim, que é necessário, então, baixar os números. Na verdade, tem que, de qualquer forma, diminuir um pouco, não pode estar aumentando, como estamos aqui. Na verdade, a situação de Afogados é uma. A situação de algumas cidades aqui do Pajeú, a exemplo de Serra Talhada, de São José do Egito, já é um pouco diferente, não é tão diferente assim, não vou dizer que é, mas assim, os números de Afogados, por exemplo, se você analisar mais friamente, a gente teve 5 casos, de uma forma até controlada na transmissão local. Você vê que as transmissões se deram mais em razão do trabalho de algumas dessas pessoas. O primeiro trabalhava no Ceará, pegou fora. Dois outros eram profissionais de saúde, um pegou em Serra, outro pegou em Itabira, né, em contato com pacientes, reconhecidamente com o fato. A outra estava no Recife, veio o resultado depois de 13 dias, né, que era
gestante. Foi o caso mais, um pouco mais complicado.
Né? Há uma desconfiança que ela tenha pegado até lá no Barão de Lucena, porque o índice de contaminação lá nesses hospitais, a pessoa vai tratar de uma coisa e pega a Covid-19, é altíssimo. Né? E assim, um fato que leva a crer que talvez ela não tenha saído daqui com esse vírus é que ela estava gestante e o bebê foi feita a cirurgia, o bebê ficou foi logicamente retirado, né, vivo e testado, deu negativo. Então,
o marido também
uma indicação,
não apresentou sintomatologia,
não apresentou. Então,
e ela tinha já um quadro, um histórico na família, não ela, mas a família já tem um histórico de problemas de respiratórios.
De problemas, né, respiratórios. Mas aí, de qualquer forma, estando lá, né, depois de permanência, fez o certo, né, depois de fazer o teste, deu positivo, mas a gente assim não tem essa comprovação de que foi aqui. É isso que eu quero dizer. E estamos aí com outros casos de investigação. Seguramente, eu não quero dizer que aqui não tenha, até porque nós temos, assim, um grande grau de subnotificação no Brasil. O Brasil é que tem testado menos de uma série de países que estão com o maior número de casos. Se você comparar a Espanha, a Itália, a França, a Inglaterra, a Rússia e os Estados Unidos, todos esses países testaram mais do que o Brasil. E o Brasil já está nesse grupo aí em terceiro lugar. Só está perdendo para os Estados Unidos e Rússia, em alguns números. Mas se você considerar também o estágio que os Estados Unidos está na pandemia, ele está à frente do Brasil. E, de certa forma, a gente, quando está comparando no mesmo tempo, a partir do primeiro caso de morte, você vê que alguns números do Brasil são superiores, inclusive, a esses outros países, né, no mesmo estágio. Então, é preocupante a situação. A gente tem a necessidade de entender, fazer com que a população entenda isso, a gravidade, a seriedade desse problema, né, para poder, então, tomar as medidas de controle. Olha, se você pode ficar em casa, se você tem esse poder, porque tem doenças que você não tem esse poder. Você ficando em casa ou não, você vai ter o desenvolvimento daquela doença, né? Por exemplo, um câncer, né? Se você fica em casa ou não fica em casa, isso aí não vai ser relevante para essa evolução, né? Mas nessa Covid-19 nós temos essa diferença. De certa forma, está conosco o poder de decidir, né, de controlar, de evitar a proliferação. Então, num gesto de empatia, num gesto de respeito à sua família, às pessoas, inclusive, mais idosas, às pessoas queridas que você tem em contato, eventualmente você pode até ter tido o problema, está até imune, né? É, ou então não está desenvolvendo os sintomas, mas você contamina, né? Isso. É isso que a gente quer dizer. Então, mesmo você não sentindo a gravidade dos efeitos da Covid, você transmite. Então, só por esse fato de você impedir a transmissão, é justificado que você compreenda a necessidade de ficar em casa. E aí, a gente volta a dizer, num determinado momento, a gente vai ter que voltar à atividade, porque também a economia precisa andar. A gente tem referências de que essa Covid ela pode chegar no Brasil a agosto, a setembro e até a dezembro, né? Então, não é possível que fique tudo parado até lá. É. Vai ter que haver uma transição. Agora, é necessário, talvez, endurecer mais um pouco para poder a gente ter uma taxa maior de isolamento e de quebra da cadeia, né? Um efeito mais efetivo, porque os 40%, os 38%, 45% de taxa de isolamento, até no levantamento do Ministério Público, é muito pouco. A OMS deseja e recomenda que seja 70% para poder o isolamento bem fazer efeito. Aí você, com a taxa de 35%, de 42%, não está fazendo nada. Está quebrando a economia e não está resolvendo também o problema da transmissão.
Isso.
Então é melhor endurecer mais um pouco para poder mais rápido sair.
Doutor Lúcio, deixa eu ir aqui no WhatsApp, que já tem gente participando, mandando perguntas para o senhor. Inclusive, eu vou até pedir aos nossos ouvintes que, se puderem mandar por texto, a gente agradece, que fica melhor para a gente identificar aqui, tá certo? E também o áudio, se for um áudio mais curtinho, tá ok? Vamos ver, deixa eu ouvir essa aqui, a Lindacy Marques. Vamos ouvir o que ela está dizendo.
Boa tarde, André Luiz. Boa tarde, doutor Lúcio. Quero parabenizar o senhor, doutor Lúcio. O senhor vem prestando um excelente trabalho nesse tema Covid-19, juntamente com o prefeito Patriota e as demais autoridades. E graças a esses trabalhos, a gente vem tendo um resultado positivo, né, nos números de Covid-19 em Afogados da Engazeira. Mas veja bem, não seria importante, doutor Lúcio, que agilizasse a lei, uma lei, né, para que obriguem mesmo que as pessoas se adaptem, né, à questão do uso da máscara, uma vez que sabemos que esse vírus não vai ser acabado de um dia para a noite, né? Também sabemos que não tem uma cura comprovada. Se fala-se já no teste das vacinas que foi positivo, mas nós sabemos que com certeza vai, quando essa vacina estiver pronta, digamos que o ano que vem é o prazo. Os demais países vão ser abastecidos, eu diria que o Brasil, não sei, será o último, e sabemos também do custo dessa vacina, que não vai ser muito barato, né? Mas não seria importante que agilizasse a lei para que as pessoas se adaptem ao uso da máscara e, consequentemente, a população possa voltar às suas atividades, doutor Lúcio, o quanto antes, até que a vacina possa chegar em nosso país? O que o senhor tem a me dizer em relação a isso?
Bom, eu agradeço, Lindacy, a sua referência, né? E eu diria que isso é um fruto da ação de todos nós. E cada vez mais eu também solicito, convoco a população a aderir a todas essas medidas, porque todo mundo participando, todo mundo cumprindo, o quanto mais gente cumprir, a gente vai ter menos vírus transmitido. Lindacy, essa questão da lei é para ontem. E a gente está buscando aprofundar isso com esse grupo, como eu já colocava aqui. A gente espera que essa tramitação seja rápida e que a gente tenha esse resultado o mais rápido possível. Já tem uma lei, um projeto de lei, que foi aprovado na Câmara, né? No rito de votação, esse projeto passou pela Câmara, ainda vai para o Senado. A gente não sabe com que rapidez isso vai existir lá. Também prevê multa, mas eu chamo a atenção para a competência legislativa municipal e para a oportunidade que os prefeitos têm, inclusive, de estabelecer, tendo as multas no meio local sendo revertidas para um fundo do município. Em vez de ir para a União, esse dinheiro poderá ser utilizado e revertido para o Fundo Municipal de Saúde para reforçar as campanhas de enfrentamento local. Então, por isso que eu defendo a lei municipal, ainda que tenha uma lei federal, que a gente não sabe, ainda está em tramitação, vai para o Senado, depois para a sanção. Você veja que tem uma lei que foi aprovada já no mês passado e foi sancionada agora, né, já no dia 21, né, de maio, pelo presidente da República. Então, esse processo de aprovação e de sanção pelo Congresso, às vezes, demora. E aqui a gente tem a possibilidade de fazer isso numa forma mais rápida, tendo as multas ainda sido revertidas para o enfrentamento local.
Muito bem. Boa tarde, André e doutor Lúcio. Não adianta a gente aqui no sítio Curral Velho dos Pedros se prevenir, onde das cidades, as pessoas da cidade estão vindo beber aqui no sítio Curral Velho, e vem muita gente, foi feita uma denúncia e ninguém apareceu da Vigilância Sanitária para vir dar uma olhadinha aqui no Curral Velho dos Pedros. Né? Ele não falou
não, não
o nome,
se identificou, né? Bom, aqui, mas
acho que é preto.
Pronto, mas ao cidadão do Curral Velho, como de todas as localidades da zona rural, de Afogados e da região, a gente solicita que denuncie. Essa situação está sendo coibida de forma efetiva. Nós temos tido missões e ações de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, né, das forças, né, seja policiais, seja das equipes de vigilância sanitária, se desdobrando para realmente cobrir todas as denúncias. Então, essa denúncia aí eu gostaria de saber a quem foi encaminhada, em que circunstância foi, porque realmente é uma anomalia. No geral, nós estamos reprimindo de forma muito efetiva e buscando, diante de uma denúncia posta, tomar a providência. Mas não se preocupe, porque se isso se repetir, é só denunciar novamente. Façam realmente essa denúncia à Promotoria de Justiça através do 147, que é um telefone que não tem, digamos, cobrança de crédito, mas isso. Também a Vigilância Sanitária ou a Polícia através do 190. E a gente vai ter, assim, todas as medidas necessárias para reprimir, inclusive conduzir a delegacia o responsável e autuar nos termos do 268 do Código Penal. É uma repressão que a gente está fazendo de forma mais intensa para coibir aglomerações e festas na zona urbana e rural.
Vamos ouvir aqui a pergunta do doutor Roberto. Está carregando aqui. É por isso que é importante usar digitar, porque às vezes dá um nozinho aqui nos áudios. Vamos lá.
Boa tarde, André Luiz. Boa tarde, doutor Lúcio Almeida. Boa tarde, amigo do Ambiente da Pajú. Olha, André e doutor Lúcio, a melhor maneira que nós teríamos de realmente identificar como é que está a circulação viral em todo lugar, um exemplo, aqui em Afogados da Ingazeira, seria nós testarmos toda a população. Se nós testássemos toda a população, aí nós iríamos ter uma ideia da circulação do vírus e também programar a reabertura, porque a única maneira de a gente se programar seria essa. É testando toda a população, como em muitos lugares já estão fazendo, testando toda a população, porque aí você teria uma base de que realmente, não, aqui o vírus está circulando, aqui o vírus não está circulando. Então, se o vírus não estiver circulando, então aí é onde a gente deve ter cuidado com as barreiras, ter mais cuidado com as barreiras, identificar as pessoas realmente que vêm de fora, porque aí nós saberíamos de onde é que o vírus estava vindo, entendeu? Então, a maneira melhor de a gente procurar saber realmente, olha, quando é que a gente vai sair dessa pandemia tudo, seria testar a população. E é uma opinião que eu estou dando aqui, doutor Lúcio. Já que o senhor tem contato com os secretários, com os prefeitos, então a opinião é tentar ver se pelo menos nessas cidades pequenas ver se haveria possibilidade de comprar os kits para teste, já que a maioria das prefeituras, a maioria não, todas as prefeituras irão receber uma verba para o corona, que a maneira de se utilizar seria essa também, não é só comprar equipamento, comprar respirador, fazer hospital de campanha, não. A gente teria que, antes do paciente ir para o respirador, antes do paciente ir para o hospital de campanha, teria que saber o vírus, se o vírus está circulando. Então, essa é uma opinião minha. Se a gente quiser saber quando é que nós iremos sair desse caos econômico, desse caos da saúde, seria testar toda a população. Então, a minha opinião é essa: testar toda a população para poder ter uma base da circulação do vírus. Obrigado.
Só que essa testagem também tem vários critérios, né, doutor Lúcio?
Eu primeiro queria agradecer ao doutor Roberto pela reflexão, pela sugestão, pela proposta. Quero dizer que também temos defendido, né, dentro da possibilidade, porque existe um conjunto de condicionantes para esse tipo de teste, não é tão simples assim, mas assim, quero dizer que de cara, desde o início, nós mandamos aqui do Pajeú documento para o ministro Paulo Guedes. Os promotores do Pajeú aqui refizeram um debate no mês de março, André. E antes mesmo de ter esse auxílio assistencial, a gente estava defendendo que tivesse, não era esse nome, mas a gente botou aqui algum programa de transferência de renda. Então aqui as medidas que a gente mandou para... mandamos para os três, né? Para o Paulo Guedes, para o Davi Alcolumbre, do Senado, e para o Rodrigo Maia. E o primeiro tópico desse documento, que foi no dia 29 de março de 2020, era garantia de testagem massiva da população, com vistas a viabilizar a diminuição da aleatoriedade do combate ao Covid, permitir e avaliar com melhor qualidade os padrões de disseminação e desenvolvimento de estratégia de ação por parte das autoridades sanitárias e das equipes de vigilância epidemiológica. A gente defendeu isso, doutor Roberto, e temos defendido ainda, porque nós entendemos esse um tripé preconizado pela OMS. Além do isolamento e do distanciamento social, a gente tem a ampla testagem como fator de combate, porque assim, você não testando é como se você estivesse cego no meio do tiroteio, você não está entendendo a dimensão da propagação do vírus, você não pode propor nem traçar uma política de enfrentamento. Por exemplo, se você testa e vê que no São Brás tem mais proliferação do que no Pai do Pedro Pereira, do que no Brotas, internamente, no âmbito de cada município, e isso se repete em qualquer cidade do Pajeú, você pode traçar política de contenção maior por bairro, por área. E as equipes da atenção básica, juntamente com a vigilância epidemiológica, poderão traçar uma estratégia eficaz, né, de isolamento. Você pode isolar uma rua inteira, você pode isolar um bloco, um quarteirão. Então, essa ampla testagem é importante para a gente enfrentar. Agora, faltaram testes. Desde o início, o Brasil não teve testes suficientes. O Ministério da Saúde não disponibilizou. As prefeituras, em algum momento, quiseram comprar, tiveram dificuldade. E aí vem a outra história que a gente tem acompanhado aqui. Aconteceu também com empresas oferecerem produtos, e esses produtos de digamos assim, aproveitamento duvidoso. Existe uma relação aí de marcas, mas umas têm uma performance melhor, outras menor, e aí você tem que ter um cuidado nisso. Tem a questão do preço, que às vezes é um preço exagerado para o limite do orçamento municipal, e não dá para comprar teste para todo mundo. Por exemplo, aqui em Afogados teria que se comprar para testar toda a população 40 mil testes, né, em torno disso. E há uma necessidade de fazer essa compra dentro de um processo que não seja superfaturado, que não seja injusto, né, que seja do preço justo. É isso que eu quero dizer. E cobramos também dos governos a disponibilização desse teste rápido, né, porque o teste suave demora muito, né, e não é o indicado para esse tipo de testagem massiva. E esses testes rápidos começaram a chegar agora, mas a gente já tem uma promessa mais consistente. O Ministério da Saúde mudou um pouco a sua estratégia e está ampliando, né, para milhões de testes no Brasil a sua aquisição e essa distribuição, né, com os estados e municípios. E a gente entende que esse recurso que está sendo distribuído também possa ser utilizado para isso. Quero dizer que o Ministério Público está com recomendação sobre essa questão da transparência dos recursos. Em outro momento, eu vou vir aqui para a rádio com todos esses números para falar dos números dos recursos, dos números das emendas, né, dos deputados também, em relação a essa situação. Queremos, inclusive, que isso seja colocado de forma separada nos portais da transparência, para que a população tenha acesso e acompanhe. Agora, quero dizer que tem uma parte desse recurso que ainda não chegou. Está prometido que vai chegar, mas não chegou ainda. Uhum. E é necessário que chegue, seja disponibilizado para poder as secretarias utilizar. Mas, em relação a essa questão do tripé, além do isolamento e dos testes, a outra estratégia da OMS, e já falando numa das medidas que estamos tomando aqui, é uma estratégia eficaz de acompanhamento, de monitoramento de quem está com a Covid-19 ou de quem tem a obrigação de ficar em quarentena. Essa estratégia eficiente em países de alta tecnologia é feita por uma pulseira eletrônica, por exemplo, né? Como aqui a gente tem a tornozeleira dos presos, mas existe um número limitado e não tem para todo mundo essa pulseira, né, dessa forma aí, porque seria um instrumento muito eficaz para você botar a pessoa em casa. Na hora que ela saísse dali daquela área que fica programado, apita numa central, a própria polícia ia lá, né, e já coibiria, mas aqui não tem. Outros países têm apps, né, para os celulares com um grau de controle muito intenso e fazem com georreferenciamento, com GPS, esse monitoramento das pessoas. Aqui também a gente não tem. Então, qual é a tecnologia que a gente tem hoje? É o esforço pessoal. São as pessoas, os agentes de comunidade de saúde, da atenção básica, se desdobrando, como já fizemos duas reuniões aqui em Afogados desde a outra semana e já implantamos aqui, com todo o esforço. Quero saudar e parabenizar o secretário Arthur e toda a equipe da Secretaria de Saúde. Também a coordenadora da equipe dos agentes de saúde da atenção básica, a Luciana. Com base nessa ação, nós estamos querendo que todas as secretarias de saúde do Pajeú façam isso, que é o quê? Os agentes de saúde visitarem horas indefinidas, em horários de surpresa, como se diz, duas vezes por dia, tipo de manhã, de tarde, pode ser à noite, as pessoas que estão na quarentena. Chegou de São Paulo, chegou do Rio, chegou de viagem, é obrigado a ficar em casa. E o agente vai lá todo dia, durante 14 dias, para ver em horas diversas se aquela pessoa está lá. Se aquela pessoa, por acaso, não estiver, aí chama a equipe da vigilância, vai haver uma procura dessa pessoa e vai haver a comunicação à promotoria, à polícia, para fim de autuação criminal, vai ser levada à delegacia e vai ser processada nos termos do artigo 268 do Código Penal. Porque não estamos de brincadeira, a pessoa não vai morrer por ficar em casa por 14 dias, né? Ao contrário, vai viver e possibilitar a vida das outras pessoas, da sua família, dos seus vizinhos. Então isso é um gesto de solidariedade com a comunidade, né? E a gente tem que realmente ser duro nessa repressão. Então ampliamos isso e essa é uma das medidas que estamos colocando agora, nesse tempo de endurecimento, né? Que atende a esse tripé também da OMS, além da testagem, que a gente está querendo, doutor Roberto, e vamos forçar as prefeituras até onde elas puderem comprar o máximo de testes e receber também dos governos federal e estadual, para fazer o que a gente puder ampliar aqui no número de testes, a gente vai fazer. E paralelo a isso, a gente quer monitorar essas pessoas que estão chegando de fora, que estão em quarentena, para garantir que elas cumpram esse tempo. Porque cumprindo esse tempo, a gente tem um nível de segurança muito bom para a população.
Muito bem. 2:13, doutor Lúcio, a gente precisa chamar um intervalo. Antes de chamar o intervalo, deixa eu só registrar mais um aqui. O Luciano Gomes: quero parabenizar doutor Lúcio pela forma pedagógica, corajosa e persistente de como aborda e reflete a pandemia para a população. É um grande soldado nessa guerra contra esse gigantesco inimigo que é o vírus. O povo tem que se juntar a essa garra de doutor Lúcio, é o que está dizendo o nosso amigo Luciano Gomes. Doutor, vamos logo aqui, tá chovendo participação, nós temos participação nas pessoas que estão nos acompanhando no Face, no WhatsApp, então tem muita participação, muita pergunta. Deixa eu direto aqui pro Face. Boa tarde, André Luiz e doutor Lúcio, né? A Fátima Nogueira que tá falando, doutor. Boa tarde, André Luiz e doutor Lúcio, quero lhe parabenizar pelo seu trabalho. É bom mesmo que venha esta lei, mesmo aqui em Afogados da Ingazeira. Quando começar a mexer no bolso é que o povo vai obedecer, que venha o quanto antes, né? A Fátima Nogueira torcendo aí para que seja feita realmente a lei para usar a máscara. Boa tarde, André Luiz, né? A Regina Feitosa: boa tarde, André Luiz. Boa tarde, doutor Lúcio. Tem uma turma de desocupado que está saindo daqui e está indo para Tabira de táxi beber lá. Estão passando de 3 dias lá e os taxistas estão levando essas turmas. Já denunciei a Madalena, mas eles estão indo. Espera aí que é grande aqui. Estão indo. estão fazendo aglomeração na casa que moram, que fica próximo à quadra de esportes, né? Então, tá aí, doutor Lúcio, a Regina Feitosa e a Fátima Nogueira. Fátima Nogueira parabenizando e torcendo pela lei, e a amiga Regina Feitosa denunciando aí, né, essa prática de pessoas que estão saindo daqui para Tabira para ir beber lá, estão fazendo aglomeração na casa próxima à quadra de esportes.
Muito bem, eu agradeço, né, a participação da Fátima. Fátima, a gente está fazendo esforço para agilizar o máximo e certamente no que depender de nós será o mais rápido possível. Em relação à Regina, quero dizer, Regina, que não deixe de insistir na denúncia, nessa cobrança. É um papel também importante que o cidadão e a cidadã faz. Então vou dizer mais aqui outro canal, mais uma vez, né, o Disque MP, que é 127, né, não precisa de crédito e tal. E também o WhatsApp da Ouvidoria do Ministério Público, que é 81996790221. 996790221. E com essa forma aí mais fácil de acesso pelo Zap ou pelo Disque 127, você denuncia ao Ministério Público. Além disso, nós temos o e-mail da promotoria, que é pjafogadosengazeira@mppe.mp.br. pjafogadosengazeira, tudo junto, @mppe.mp.br. É uma mídia, eu reconheço que é uma mídia de acesso mais difícil, mas eventualmente quem tiver, puder e quiser, também tem essa forma de contar direto com a promotoria de Afogado na Gazeira.
Muito bem, vamos para frente. Deixa eu ver quem está falando aqui. É a Maria do Carmo, doutor Lúcio. Doutor Lúcio, os mototaxistas, como vão trabalhar? Tem muitos que não receberam o auxílio. Tem cidades que estão com passageiros sem capacete. E aqui, como é que fica?
Maria do Carmo, né?
Isso.
Veja, a gente é sensível não só a essa realidade dos mototaxistas, como a realidade de todos os outros profissionais que estão sem trabalhar, né? Os barbeiros, né? As pessoas que têm comércios em geral, inclusive pessoas que vendiam, né? Nas proximidades das escolas, né? Lanches, na feira também em geral. Houve uma queda da atividade, né, econômica para muitos profissionais. Infelizmente, nesse momento, o decreto vigente é no sentido da proibição da atividade de mototáxi com passageiro. Eu desconheço essa autorização de qualquer cidade onde acontecer isso, está fazendo em Pernambuco fora do decreto. Está fazendo a margem da lei. Aqui no Pajeú não faremos. Agora, seguramente...
Na questão de levar o passageiro sem o capacete, né?
Não faremos, porque o que está sendo definido é que a atividade de mototaxista para esse fim de transporte de pessoas está proibida. Agora, aqui está sendo, inclusive, feito um levantamento aí, foi objeto de reunião nossa, a prefeitura ficou de fazer um trabalho junto a essa categoria, claro, de conscientização, para que a gente haja também, de certa forma, com respeito a esses profissionais, porque é o ganha-pão de muitas famílias, mas haverá também um trabalho de fiscalização e de medidas mais duras nesse sentido, né? Já houve essa definição. Agora, que estamos estimulando, por exemplo, estimulamos várias empresas, né, a usarem o serviço de mototáxi como delivery, que é uma forma alternativa de ocupar esses mototáxis, quer dizer, o comércio mesmo a gente orientou, aqui a gente tem um entendimento até compreensivo em relação às atividades comerciais, aí sim, eu acho que pode, porque à luz do decreto o que se quer é, fechando o comércio, impedir a aglomeração, mas não significa que eles, tendo uma alternativa criativa, né, tecnológica de comercializar, não possa fazer isso desde que não aglomere. Então a gente entende que todos os comerciantes poderão, via WhatsApp, via rede social, via telefone, se comunicar com seus clientes e, havendo pedidos, entregar em casa. E isso pode ser feito, inclusive, com os mototáxis, que seria uma forma de ocupar esse pessoal nesse momento.
Vamos lá. Deixa eu ver aqui o nome da amiga.
E finalizando, quem não teve o direito está formalmente investido e contemplado a questão de mototáxi dentro do programa assistencial do governo. Aí seria o caso de procurar, porque nós estamos cadastrando na assistência social também, com certa orientação às pessoas, porque às vezes houve um erro no processo do cadastro, no aplicativo. Então é necessário que essas pessoas procurem. E em última instância poderão até recorrer à justiça, como já tem casos aí no Brasil de pessoas que se enquadram e naquele aplicativo não dá explicação porque a pessoa foi excluída. Cabe recorrer à justiça.
Ok. Boa tarde, meu nome é Giana. Doutor Lúcio, relativo a barreiras sanitárias, por que não funciona 24 horas e por que não ser apenas por profissionais de saúde? E por que não supervisionar a todos? Um exemplo, sou do sítio Gangorra e às vezes que faço acesso à cidade, eles não me abordam, manda passar.
Essa é uma discussão, como é o nome da pessoa?
Giana,
muito bem, Giana. Veja, as barreiras sanitárias, a gente está esperando, dentro dessas novas medidas, que elas sejam ampliadas, né? Ampliadas em termos de horário, ampliadas em termos de pessoas, ampliadas em termos de locais e de pontos. Não é uma questão fácil, porque envolve gasto de recursos, envolve um trabalho que é um trabalho árduo daquele. Quero saudar todas as pessoas que estão envolvidas com o trabalho das barreiras sanitárias, dizendo que é realmente uma missão. Eles estão dando uma cota da sua energia, da sua força em prol da saúde coletiva. Agora, temos situações que podem ser melhoradas. A gente sabe que em determinados locais as barreiras elas estão fazendo um trabalho com medição da temperatura das pessoas que estão no carro, identificação e até pergunta sobre de onde vem, para onde vai. Então, o protocolo de abordagem deve ser esse. Ver se tem sintomas, se tem síndrome gripal, pode ser já indicado para vigilância, tanto a questão das pessoas com sintomas, como as pessoas que estão chegando de viagem. É um trabalho das barreiras identificar isso. E essa situação de parar de uma forma mais efetiva, aí tem que ter mais gente e tem que ter eventualmente mais barreira, porque senão há um acúmulo muito grande de carros e uma fila muito grande e não dá conta. Por isso que alguns até têm sido feitos por amostragem, né? E tem passado. Mas a nossa orientação é que faça o máximo possível e a gente está buscando ampliar esse protocolo. Sobre ser 24 horas, Tabira, por exemplo, já é. Eles conseguiram montar lá a barreira 24 horas. Essa discussão em algumas cidades tem sido feita assim. Aqui, Afogados, a gente não teve disponibilidade de pessoas, pelo menos no modo atual, para atuar nesse horário estendido, com 24 horas. Mas é uma discussão que a gente leva para a Secretaria de Saúde e pode ser aprofundado. É possível que venha a ser implantado aqui ainda. Por enquanto, nós estamos querendo ampliar as barreiras e estamos fazendo um convênio da Prefeitura Municipal, estimulando esse convênio. Eu tive reunido, inclusive, ontem com o comandante do batalhão, para a gente ter uma cota do PGES para ter policiais permanentes também na barreira, porque dá um reforço às pessoas. Eu não entendi bem a pergunta, devia dizer, por que não só profissionais da saúde?
Isso.
Eu entendo que nessa estratégia, para fazer as barreiras, a gente está se valendo,
né?
Inclusive de outros profissionais. Talvez a pergunta seja no sentido de levar até de outras secretarias. Eu entendo que todas as secretarias do município, todos os servidores públicos, têm que estar engajados nessa luta. Se tem alguma secretaria que está, nesse momento, com uma atividade reduzida, por conta, por exemplo, como a Secretaria da Educação, a gente tem que envolver, em Serra Talhada, por exemplo, a Secretaria da Educação ficou responsável pelo gerenciamento da fila e do acompanhamento da questão das filas.
Justamente.
Então, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Infraestrutura, todas as secretarias têm que se somar. Não é só um trabalho da saúde. Esse trabalho tem que ser de todos. Agora, claro, com a devida segurança e com as medidas realmente de retaguarda para garantir o trabalho dos profissionais.
Vamos lá, doutor. André, boa tarde. Não vou me identificar, mas se quiser ver quantas pessoas estão fazendo caminhada sem uso da máscara, é só ir no anel viário, tanto à tarde como à noite, tanto de carro como de moto, também tem pessoas. A vigilância sanitária já veio na casa, mas não está obedecendo. Diga o número do Ministério Público, agradeço. Eu vou colar aqui, já deixei copiado aqui para mandar já o número do Ministério Público, ficar mais fácil. Essa é uma. Outra anônima, doutor, é anônimo. Aqui em Afogados, terça-feira, tinha pessoas da Paraíba. Passou por Tabira e Solidão e parou em Afogados. Como eles entraram, eu não sei. É bom investigar mais. Não, as pessoas não estão proibidas de
entrar,
né, doutor?
Exatamente. Veja, sobre a primeira pergunta, em relação a essa questão das máscaras, principalmente no anel viário, no horário,
né,
da caminhada, é o que eu disse no início. A gente não tem ainda a lei que obrigue. A gente tem uma recomendação de uso.
Isso.
E uma certa obrigatoriedade nos espaços fechados, como mercados. Inclusive, nós ainda estamos aqui na briga, e nessas medidas a gente tem um tópico específico para que o prefeito ou os prefeitos do Pajeú façam com que os decretos prevejam uma multa mais pesada, especificamente determine que nos bancos haja a cobrança do acesso com máscara. Porque está de uma forma meio genérica e o gerente do banco não está interpretando que eles estão obrigados a exigir o acesso de máscara no autoatendimento. Eles estão exigindo daquela porta de vidro para dentro, né? Pro, por exemplo, no caso interno. Do a porta giratória, para o atendimento interno, mas no autoatendimento não. E o autoatendimento já é o banco. Justo. Claro que é o banco. Né? A partir da entrada daquela porta de vidro, né, já é o banco. E aquele ambiente é um ambiente com ar-condicionado, que inclusive não só no horário de expediente, mas no horário extra, 7 da noite, 8 da noite, no horário do final de semana, pode transmitir do mesmo jeito, porque o vírus não vai escolher. Ah, é hora de expediente, eu atuo. Agora, no final de semana, não atuo. Não, ele atua toda hora. Então, se você quer realmente enfrentar seriamente o problema e resolver dando maior nível de segurança à população, você tem que exigir máscara o dia todo, todo dia. Não pode ser só uma parte do dia e uma parte da semana. No final de semana, não. Então, a gente está com essa medida também como meta do Ministério Público para que a gente tenha nos bancos, não só na Caixa, mas em todos, um nível de segurança elevado com exigência de ingresso com máscara. E isso se faz como? Tendo o porteiro do banco. É necessário que o banco bote a mão no bolso, crie esse contrato, quer dizer, é uma função nova. Essa Covid veio para tirar muitos empregos, mas nesse caso seria para gerar emprego. Quer dizer, criar essa função nova de ter o porteiro nos mercados, quando a gente está falando disso, tanto para o álcool em gel, como para o controle de fila, como para o controle de acesso, já exigiu essa figura do porteiro. Do mesmo jeito que para a volta do comércio em geral, quando voltar, possivelmente vai ter que ter o porteiro, para controlar o fluxo de entrada e a quantidade de pessoas nos estabelecimentos. Então, é uma nova realidade. Uhum. Então, do mesmo jeito para os bancos, a gente tem que ter essa figura para controlar. E se uma pessoa, por exemplo, sair sem máscara, chegar às 7 horas no banco, não entra. Chegar no domingo, no sábado, não entra. Porque está lá a pessoa controlando. Então, é uma das coisas que a gente está botando na roda para discussão e tem que ser realmente aprofundada. Mas muito é uma bem. Medida necessária.
Vamos lá. Boa tarde, André e doutor Lúcio. Gostaria que colocasse uma fiscalização mais rigorosa na Praça do São Francisco. Porque todos os dias estão formando grupinhos para beber cachaça. Tem que tomar providência com isso. É um absurdo o que eu vejo aqui nessa praça. Obrigado.
Muito bem, essa denúncia serve para a gente pontuar, para a gente receber como um fator de alerta e a gente botar rondas e fazer com que isso aconteça, essa fiscalização aconteça. Agora, se essa pessoa puder também, na hora que estiver tendo a rodinha, na hora que estiver tendo a bebedeira, ela puder ligar 190, né, ou falar com a vigilância ou com o Ministério Público, a gente terá a condição de reprimir de uma forma mais efetiva. É importante que a gente receba a denúncia não só depois que a coisa aconteceu, mas é importante que a gente receba durante ou antes dela acontecer. Né? Por exemplo, as pessoas que têm denúncia, que sabem que vai chegar gente de São Paulo, que vai chegar gente do Rio de Janeiro, de ônibus, de carro, do que for, nos informe antes, se puder. Porque a gente tem como monitorar. Essas pessoas que estão chegando também não vão ser presas, elas vão ser cadastradas, notificadas, para ter essa quarentena monitorada pela vigilância. Agora, o transporte clandestino regular a gente está combatendo. Então, as empresas aqui já foram interditadas e é importante se saber que está proibido. E se tiver vindo, a população pode denunciar porque a gente está reprimindo.
Muito bem. A gente tem muita pergunta aqui, doutor, mas eu infelizmente não vou poder... Não tenho como falar todos, né? Não tenho como transmitir todos aqui.
Escolher algumas, se tiver
as perguntas, porque nosso tempo já acaba, viu? E a gente tem um assunto importante para falar, né, doutor?
É.
Bom, vamos lá. Deixa eu só falar isso aqui. Boa tarde, André Luiz, Lucineide Gomes do Borges. Quero dar os parabéns para o doutor Lúcio pelo seu aniversário e também pelo trabalho bem feito. André, sabe se o Banco do Brasil está abrindo, se está abrindo conta... Já que na Caixa não está, minha mãe está precisando de uma, mas não consegue para poder receber aposentadoria desde fevereiro, que espero o INSS abrir para ela receber. Se está abrindo conta, não está tendo atendimento interno no Banco do Brasil, mas eu vou verificar e vou correr atrás de você, vou correr atrás para te informar depois, tá certo?
A informação que eu tenho é que houve uma redução, né, de fluxo, mas ainda há essa possibilidade de abertura, principalmente então, para fim de aposentadoria.
Então, Lucineide, procure lá o Banco do Brasil para ver se você consegue, tá certo? Dr. Roberto voltou, depois da liberação dos R$600, muitos estão sem trabalhar e estão indo beber, aumentando os acidentes de motos, aumentando assim a demanda de acidentados no HREC. É complicado, né, doutor?
Realmente é uma realidade difícil, né? Porque se a gente não tivesse esse auxílio, muita gente estava numa situação muito difícil. Por outro lado, alguns recebem, né, e vão gastar com cachaça. né, realmente vai entender, né, a realidade humana é muito complexa.
Muito.
Mas a gente, nesse momento, tem que entender que o benefício assistencial é muito mais bem-vindo e necessário do que, digamos assim, eventualmente mal usado, né? A grande parte das pessoas está usando para sobreviver e por isso a gente defende esse auxílio. Agora, recomendo às pessoas que não vão beber cachaça para... principalmente dirigir e causar acidentes. E a fiscalização, na medida do possível, vai tentar ser intensificada nesse sentido.
Bom, doutor, vamos lá. Vamos falar sobre, né, o Ministério da Saúde divulgou ontem o protocolo que libera no SUS o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina até para casos leves de Covid-19. Até então, o protocolo previa os remédios para casos graves, né? Especialistas criticam o novo protocolo, né? E estão preocupados, né? Principalmente tem algumas associações médicas que estão preocupadas com o médico em si, que ele pode ficar numa espécie de sinuca de bico, visto que o paciente pode pressionar o médico para que ele receite o tratamento. Né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Né? Eu sei que a gente tinha 9 itens para falar, que a gente só falou de um, né, doutor? Mas vamos falar desse 8º item, que é sobre que trata justamente sobre essa relação aqui do tratamento com a cloroquina para casos leves da Covid-19, né? Por exemplo, eu tenho aqui, doutor, o Júlio Croda, infectologista da Fiocruz e ex-diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, na gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Ele diz que o protocolo é uma armadilha para o médico que está na linha de frente de combate à pandemia e que haverá pressão popular para a prescrição do medicamento pelo médico. Mas o próprio Ministério condiciona a uma série de medidas que não tem como aplicar no dia a dia, como o monitoramento eletrocardiográfico.
Certo. Muito bem, André. Diante dessa questão, eu quero trazer aqui primeiro a posição, né, que nós estamos colocando do Ministério Público aqui na região sobre esse tema. O Ministério Público buscou ouvir, né, e aprofundar a sua compreensão, logicamente como leigo, porque esse é um debate da área médica, da área científica.
Certo.
Mas a gente procurou aprofundar e promover até esse debate. Eu já participei de conferência com os médicos de Serra Talhada. Dr. Breno Ferraz está conduzindo lá, juntamente com outra equipe de médicos. Conversei com o Dr. Clóvis Carvalho, que já foi gerente da Geres aqui. Estão lá, em parceria com a Universidade de Pernambuco, o curso de medicina, mas também a universidade que é a UAST, né, que é a Universidade Federal Rural, a unidade de Serra Talhada, fazendo um acompanhamento da oportunidade e do uso dos casos aqui no Pajeú. Está sendo concebido esse projeto, esse trabalho, e com base numa decisão do Conselho Federal de Medicina, que foi do dia 23 de abril, a partir de um parecer dado no dia 16 de abril, do conselheiro Luiz Roberto, salvo engano, esse é o nome dele. Nós tivemos a oportunidade de o médico utilizar um conjunto de substâncias como tratamento, digamos assim, possível no Brasil, já que não existe um reconhecimento chamado consenso científico de que tal ou qual substância ela é eficaz comprovadamente para tratar e curar, ou a vacina, que seria para prevenir e imunizar da Covid-19. Mas nós temos opiniões e fundamentadas, manifestações abalizadas de pessoas que estão aí, eu diria assim, na medicina há décadas, não é há dias, é há décadas, e que merecem o nosso respeito. A partir aqui dos médicos do Pajeú, por exemplo, posso citar o Dr. Jorge Drummond. É um cardiologista, é um médico que tem duas residências, na verdade, clínica médica e cardiologia. E assim, quando o Dr. Jorge para dizer algo, a gente também escuta. Ele é um médico que eu conheço há muito tempo, é médico do meu pai, né? Já interviu em inúmeras situações, assim, eu diria que eu tenho conhecimento, que salvou inúmeras vidas. E ele não iria dar um posicionamento desse só porque isso aí estaria sendo recomendado por A ou B, eventualmente pelo presidente da República. Não é o caso. Doutor Jorge, quando fala em defesa dessa utilização da hidroxicloroquina, conversei com ele quase 2 horas e tenho conversado praticamente todo dia. E quando ele faz essa defesa, ele faz essa defesa também com base, né, numa compreensão científica, né, de que a cloroquina já existe no Brasil há mais de 80 anos, utilizada para tratamento de malária, para tratamento de artrite reumatoide, de lúpus, e que, assim, na maioria desses pacientes que foi, inclusive ele desconhece paciente que teve essa complicação grave, inclusive cardíaca, né? Que se fala que é um dos problemas maiores, né? Então ele é cardiologista e inclusive chegou a tomar essa medicação quando foi com o pai dele, ainda jovem, para a Amazônia, por conta da malária. Do mesmo jeito que ele tomou, várias pessoas tomaram, sequer existia pedido de parecer cardiológico, e essas pessoas por isso não morreram. Então isso é um fato, né? Por outro modo, nós temos esse reconhecido já uso dessa substância como antiviral, e que, sendo usada na primeira fase, ao aparecer os primeiros sintomas, ela teria uma função de diminuição da carga viral, essa da multiplicação, e aquela pessoa não teria manifestação no seu organismo dos sintomas mais graves. O que estava já autorizado e estava no protocolo, como você leu aí anterior, do Ministério, era usar a cloroquina no fim.
Isso.
E é isso aí, é que exatamente os médicos, inclusive outro médico de Pernambuco, altamente respeitado, que a gente tem que também entender, que é um médico assim, que tem um serviço prestado, uma gama de serviço prestado ao SUS, foi da cirurgia, da restauração, diretor da restauração, inclusive, que é o Dr. João Veiga, né? E ele também coloca essa questão, não tem sentido dar na fase 3, porque tem uma fase que é da replicação viral, tem outra fase que é da inflamação, né? Do organismo em vários órgãos, e chega numa fase 3 que já há um estágio mais agudo, com essa dificuldade respiratória aguda grave, com estado de trombose e o acometimento do paciente de nível tal que aquele medicamento nessa fase não vai resolver, e efetivamente é contraindicado. E aí sim a doença pode já estar causando problemas no coração, problemas, né, debilidades, né, em vários órgãos, e isso ser um fator de agravamento. Então, a gente procurou ouvir essas pessoas, e aí, além deles, eu tenho relatos aqui, por exemplo, do Dr. Blancard Torres, que é pneumologista, chefe do Pneumo, do Hospital Português, do Real Pneumo, titular da cadeira de pneumologia da Universidade Federal de Pernambuco, tem vídeo gravado, ele dizendo por que defende, como, em que circunstância defende, né? Tem a posição do Dr. Antônio Carlos Lopes, que é titular da cadeira de clínica médica, um dos chamados medalhões, como se diz, da medicina do estado de São Paulo, pessoa de cabelos brancos, que tem 40 anos de história de medicina, ensinando, inclusive, e clinicando. Ele é professor da Universidade Federal e fala num vídeo, que é até um vídeo meio longo, é uma verdadeira aula de fisiopatologia e tratamento. E ele fala das questões ligadas à Covid-19, reforça que não há um tratamento específico, não há. Fala da necessidade do isolamento, do uso de máscaras, de lavar as mãos, inclusive o uso correto da máscara, a máscara o tempo todo, e lavar as mãos várias vezes no dia, da forma adequada, não é nem só lavar, é lavar da forma adequada. Fala tudo isso, mas diz que a cloroquina pode ser utilizada de uma forma também... dependendo da conduta, da decisão médica, do médico que estiver assistindo o paciente, acompanhando, prescrever, não é o uso indiscriminado, é o uso, digamos, controlado, monitorado, como um recurso possível dentro dos que estão disponíveis. Então, eu quero dizer que o Ministério Público está aberto a esse debate, trouxe essa discussão para o PAGEU e apenas está querendo que essa decisão seja dos médicos. Os médicos que quiserem usar, dentro da sua autoridade médica, autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, antes mesmo de ter esse protocolo do Ministério Público, do Ministério da Saúde, a gente já estava defendendo, porque já estava autorizado pelo Conselho. Defendendo o quê? O direito do médico prescrever. Com o quê? A autorização expressa do paciente. É o que está na decisão do Conselho. É uma decisão médica que deve considerar a vontade do paciente. Então, tem um termo que o paciente assina, para declarar que concorda, que aceita aquilo ali. Então, com base nisso, e com base também nessa oportunidade que os gestores têm que dar para que o menu terapêutico seja disponibilizado, eu disse até num debate que a gente estava participando, que disse, olha, não cabe ao presidente dizer que é para usar. Bolsonaro, não cabe ao prefeito patriota dizer que é para usar, ou que é para não usar. Cabe ao sistema de saúde e aos gestores fazer a feira. Comprar os medicamentos que estão na lista até de medicamentos da Organização Mundial de Saúde. A ivermectina, por exemplo, é um remédio, né, previsto para piolho, para verme. Né? Existe a azitromicina, que é um antibiótico também de uso muito já simples, né, e conhecido. Existe o zinco, existe os anticoagulantes, né, que pode ser o clexane ou a heparina, de acordo com o que a gente está acompanhando. Então, esse conjunto de substâncias, a gente não está querendo prescrever. Nós estamos querendo que seja disponibilizado pelos gestores como uma oportunidade de uso ou não. E que aí o médico é que vai usar.
Médico e paciente decidem.
O seu conhecimento de acordo com o paciente. É isso.
Ok. Eu só fico, só para dar um adendo, pro doutor, eu fico preocupado porque, por exemplo, eu fui ler esse protocolo e, só para você ter ideia, ele tem 20 condicionantes, né, para que ele seja usado, né? 20 condicionantes é muito condicionante, né? E os médicos têm que realmente ficar de olho nessas condicionantes, né? A primeira delas já fala logo, né, que apesar de serem medicações utilizadas em diversos protocolos e de possuírem atividade in vitro demonstrada contra o coronavírus, ainda não há meta-análises de ensaios clínicos multicêntricos, controlados, cegos e randomizados, que comprovem o benefício inequívoco dessas medicações para o tratamento da Covid-19. Assim fica a critério do médico a prescrição, sendo necessária também a vontade declarada do paciente, né? Vai ter aí um formulário para ele poder estar preenchendo.
É exatamente isso. Né? Esses ditos estudos randomizados, cíclicos, sistêmicos, que é segundo o protocolo científico, realmente ainda não existem. Agora, o que esses médicos dizem é que eles têm observado resultados. A gente tem já uma experiência também sendo feita na Espanha com a doutora Marina Bucar.
Em Floriano,
que fez
no
aqui,
Piauí, né?
Em Floriano, no Piauí, mas não só lá. Vários médicos outros têm utilizado com reporte de êxito. E a gente tem que considerar também a experiência empírica num tempo de crise, porque, por exemplo, se você está testando uma vacina, essas vacinas que estão sendo criadas em determinado momento, elas estão sendo testadas em humanos. Em alguns poderá dar mais certo, outros não dá. Nesse protocolo científico aí monitorado, se usa o remédio e um placebo. Um grupo é selecionado para ser contemplado com remédio, outro com a substância que está sendo testada como remédio, e a outra como se fosse uma farinha, que é o placebo, que é uma coisa inócua.
Uhum.
E vai comparar para ver se não surtiu mais efeito ou não. Quer dizer, é um teste. Algumas pessoas vão ter a sorte, talvez, de serem, né, salvas, e outras não, porque estão sendo submetidas ao teste. No momento de teste, né, eu quero dizer que, mesmo nesse protocolo científico, há mortes, né, porque uns recebem e outros não. É como se você tivesse tendo que trocar o pneu do carro, o carro andando. A pandemia está em curso e não se tem ainda a evidência científica para esperar realmente todo mundo ter esse resultado. Mas entre ter essa medida e as pessoas ficarem tomando em casa paracetamol e depois agravarem para vir pressionar o SUS com necessidade de respirador sem ter, e dos casos que precisa utilizar respirador, mesmo quando há vaga, sabe qual é a estatística de morte? 76%. Nesse caso de Covid-19. Quem chega para ser entubado, nós temos uma triste estatística. Eu fui informado disso, inclusive, esses dias, perguntando realmente como era que estava. Então, é de 76% a 80%, André, de morte. Então,
é
não significa que comprar respirador vai resolver. Então, é necessário que a gente pondere. Agora, é o Ministério Público que vai decidir isso? Não. É o prefeito que vai decidir isso? Não. É um médico. Então, a gente tem que ter respeito por esse profissional que está também na condução, nesse momento, desse processo. A gente quer fomentar esse debate, ampliar esse debate, mas a gente quer garantir que essa substância seja disponibilizada, pelo menos, para se ele quiser usar. Naquele caso, digamos que tenha 100 casos, ele só vai usar em 10. Mas se nesses 10 ele precisar usar, se não tem lá, se ele passa a receita e não tem no estoque do hospital, da unidade de saúde, aí não pode. Então, do mesmo jeito que a gente não pode obrigar a usar, A gente não pode subtrair o direito do médico de usar e por isso tem que ter a substância.
Muito bem. Doutor Lúcio Luiz de Almeida Neto, promotor de justiça, muito obrigado pela sua presença. A nossa conversa chegou ao fim, não dá mais tempo para nada, já estamos até um pouquinho atrasados. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de ter vindo conversar conosco aqui nos estúdios da PAGEU.
Muito bem, um forte abraço. A gente, no outro momento, fala da recomendação, assim, das substâncias e da melhora da imunidade, que é outra linha de frente. Mas a gente agradece o carinho das pessoas e a participação aqui da Rádio PAGEU nessa formação popular.